Estamos começando mais um episódio da Rádio Outdoor, podcast que fala sobre assuntos relacionados a atividades ao ar livre. Aqui sou eu, Newton Nogueira, e hoje nós vamos trocar uma ideia com um dos caras que faz um canal que eu tô mais pirando hoje, que é o Bird Check Brasil. Então eu vou dar as boas-vindas pro Márcio aqui. É uma honra poder estar falando com você, mano. Já tinha dado salve antes. Muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia.
Obrigado, Newton, pelo convite aí. É um prazer estar aqui conversando com você, vamos trocar ideia sobre vários assuntos, sobre os caminhos que nos levaram aqui até aqui, né, a observação de aves, através do esporte, de todo esse rolê que a gente teve, e estamos aqui agora trocando ideia, vamos lá.
Que show de bola. Ô Márcio, uma coisa que a gente sempre inicia a parada aqui, mano, é pedindo pra pessoa se apresentar, né? Eu mesmo tô te conhecendo agora que eu tô vendo você frente a frente aqui, né? A gente trocou umas ideias pelo Instagram ali. Então fala um pouquinho de você, quem que é o Márcio, tal, qual que é a cena.
Tá, vou falar. Vou tentar resumir um pouco aqui, né? Bom, eu já tenho 44 anos, né? Eu entrei no audiovisual através do skate, né, do esporte. Comecei a andar de skate quando criança e me profissionalizei andando de skate. E quando eu ia fazer trabalhos com fotógrafos, né, para fotografar, passar em revista e tal, eventos e tal, eu tinha contato com muitos fotógrafos, muitos videomakers. Então, eles iam me fotografar e eu já ficava olhando as câmeras, ficava conversando, já ia me interessando. Então, lá no meio dos anos 90, eu já estava com câmera de vídeo, gravando skate, manobras de skate, minha, dos meus amigos, e esse foi meu início. Depois, no começo dos anos 2000, eu já fui morar fora, morei um tempo na Califórnia, e já comecei a me interessar por fotografia também, e depois que eu voltei da Califórnia em 2005, eu já estava começando a edição digital, e eu já comecei a editar os filmes, né, de skate, também montei uma produtora junto com meu irmão, né, a produtora Casa 1, e produzi muito videoclipe, né, vídeos institucionais, fiz faculdade de rádio e televisão na Belas Artes, então, e hoje eu, todo esse caminho me trouxe até a observação de aves, que era algo algo que estava meio que inserido na minha cabeça, mas não era algo que era algo que eu não sei, era uma coisa meio. Eu não sabia o que era aquilo. Depois, quando eu mudei para Florianópolis há 5 anos atrás, que eu comecei a conhecer outros observadores, e a partir disso a minha cabeça abriu, porque eu comecei a conhecer o universo da observação, e quão fascinante é, né? Eu costumo dizer que a observação de aves ela é parecida até com o esporte, né? Então, isso que me atrai muito. Eu, como videomaker de skate, eu produzi muito filme de skate. No skate, você tem que ser muito rápido, né? Você tem que gravar a manobra num lugar que muitas vezes é proibido. O skatista ele tem poucas tentativas. Então, assim como na observação de aves, você não pode falar para a ave ficar parada ali. Então, são poucas chances para você gravar. Então, eu consegui, no Bird Check, agregar todo o meu conhecimento que eu adquiri produzindo filme de skate, produzindo videoclipe, produzindo filme institucional, produzindo cinema. Então, a minha história resumida é essa aí e hoje estamos aqui.
Puta merda, que massa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, mano? A galera acha que skatista aí vive na Avenida Paulista, dando manobra de skate, pulando escada, pichando muro, que não tá nem aí pra natureza, mas aí a história mostrando ao contrário, né? Que são dois skatistas, inclusive.
É verdade.
Só que eu nunca me profissionalizei na parada, sempre foi um negócio meio só por curtir mesmo, desde moleque. E agora, porra, velho, que legal. E você é nascido aonde? São Paulo, capital?
São Paulo, capital,
Região da... Região de onde lá?
Vila Mariana.
Vila Mariana, não é da Moca, né, meu?
Não é da Moca, meu.
Não é da Moca. Puta pizza, puta rolê legal aí dos passarinhos, né, meu?
Da hora.
Então, eu sou lá do interior de São Paulo, que nem eu tava falando pra você, eu sou de Pindamonhangaba, mas aqui já tô 11 anos, mas é isso, não é de mim que a gente tá falando aqui hoje, né, cara, na verdade é de um projeto que você, é você e mais alguém que faz, é seu esse projeto?
Sim, esse projeto quem faz sou eu e o Silvio. Silvinho é marazinho da ilha, né, aqui de Florianópolis, que também tem toda a história dele com skate, mas não como atleta, ele produzia eventos de skate, ele também é skatista, ele produzia eventos de skate, então a gente se conheceu através de amigos que eu tinha do skate de São Paulo, que conheciam eles, E foi uma história muito louca, né? A gente se conheceu e fui descobrir que o cara gostava de fotografar ave também. E a gente começou a sair para fotografar as aves. E tava tão legal que na mesma época que eu conheci o Silvio, e a gente começou a fotografar, eu fui conhecer outros observadores. Então eu comecei a conhecer o universo da observação de aves, como fascinante que é. E tava muito legal, só que eu tava fazendo só foto. E como a gente é do audiovisual, a gente produz, eu sou editor. Eu falei, Silva, a gente tem que gravar isso, cara. Tem que gravar porque é muito legal. O que acontece atrás da câmera, até a gente chegar na ave, é muito fascinante, cara. Então a gente começou a documentar o que acontecia atrás das câmeras e estamos aqui até hoje.
Que maravilha, mano. E daí surgiu então o Bird Check Brasil.
Exatamente.
É isso aí. Então, assim, é o Silvio que faz parte junto com você num
Isso.
projeto chamado Bird Check. E o que que é o Bird Check para a galera que não tá ligada ainda, que é o que a gente quer passar para essa turma aí, para saber do que se trata isso que a gente tá falando?
Então, o BirdCheck Brasil, ele é um projeto de audiovisual que consiste na produção de filmes documentais sobre atividade de observação de aves. Não é só sobre aves, é sobre a atividade de observação de aves. E também sobre as aves, né? E é um projeto independente, a gente não. Até o momento, a gente. Como posso dizer? É um projeto deficitário, ele não gera nenhuma renda, a gente não. Mal consegue cobrir, não cobre nosso custo de produção, mas é algo que a gente está fazendo de coração, o que a gente gosta, algo que a gente acredita, e a gente tem certeza que a gente está no caminho certo. Então, o BirdCheck Brasil é isso aí. A gente também, quando a gente começou 4, 5 anos atrás, não tinha conteúdo de observação de aves, de vídeo assim, legal, assim, que a gente falava, assistir esse dente aqui, falar, pô, que legal. Então a gente viu e falou, pô, vamos fazer uma parada aqui legal que. Então, a gente, resumindo, a gente está fazendo um conteúdo simplesmente do jeito que a gente queria estar assistindo. Então,
Boa.
é isso aí.
Pô, maravilhoso, cara. E estão acertando em cheio pra
Então.
galera querer pra procurar depois ali no YouTube. A gente vai deixar depois, viu? Vamos deixar, ô Márcio, a parada de todas as redes sociais de vocês, os links para entrar no canal de vocês no YouTube. Mas já falando assim, eu tava falando no começo, já rasgando uma seda nervosa aí, falando que, né, meu, que eu sou um grande fã do trabalho de vocês. Já tô distribuindo para outras pessoas, falar assim, meu, ó, olha esse canal aí, que esse canal é foda. Em números hoje, como é que tá funcionando para vocês?
Então, a gente no Instagram hoje a gente está quase 6 mil seguidores, no YouTube a gente está quase com 2 mil inscritos, o que assim é pouco, mas o que é importante para nós é justamente a gente estar tá satisfeito com o conteúdo que a gente está produzindo. A gente fala, cara, não importa se tem 1.000, 2.000, 3.000, 100.000, a gente tem que estar feliz com o que a gente está produzindo. Então, esse é o nosso principal conteúdo, né? Nosso principal objetivo é produzir um conteúdo legal que nos deixe satisfeitos, assim. E como eu até escutei uma frase muito legal hoje, costumo dizer que o importante é a direção e não a velocidade, né? O que
Puta
adianta
merda.
você ir rápido para o lugar errado? Então, a gente faz de tudo para a gente ir na direção certa, né? Então, e eu também escutei uma frase muito boa hoje, que é o projeto BirdCheck Brasil, ele mira as estrelas. E caso a gente errar, a gente continua indo para o céu.
Boa. Cara, mas é bem isso aí, velho. A gente dá essa chamada do lance dos números porque, assim, hoje a gente tem aquele o ego do like, né? A gente
Ah,
precisa, as
sim.
pessoas estão viciadas nesse negócio de não adianta nada você montar uma página que só trata de abobrinha e de besteira, não agrega nada para a humanidade, que de coisas imbecis e idiotas, vulgares, a gente já tá lotado aí, você pode ver que isso tá sendo seguido por milhares de pessoas.
É verdade.
Mas, cara, não faz sentido nenhum, não agrega, não há uma troca, né? Então, esses projetos, tipo o Bird Check, tipo a própria Rádio Outdoor aqui, hoje a gente tem 200 ouvintes. É pouco, mas são 200 verdadeiros. São pessoas
Legal.
que têm interesse de fato na prática do ecoturismo, que têm interesse de fato no contato imersivo com a natureza, que foi onde
Sim.
que me trouxe até para te falar, né, cara? Assim, essa questão da observação de aves, eu não curtia. Não era um troço que eu achava legal. Tive a oportunidade em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, fazer uns cursos lá com um cara chamado Carlos Rizzo. E na época eu era molecão. Falei, mano, esse negócio é papo pra velho, entendeu? Eu não curto esse negócio, troço de ver passarinho, meu parceiro. Eu quero ir dar mergulho na cachoeira, dar mortal e pular de cima das árvores, não quero. E hoje, cara, foi a chave. Eu falei com o Bento, que tava com a gente na semana passada aí, exatamente disso. A observação de aves, ela foi a chave que eu precisava virar, mano. Porque eu não sabia mais como trazer o ecoturismo para aquela essência. E a observação de aves, ela é muito isso, né? É muito contato imersivo com a natureza de verdade. Entra a categoria de ecoturismo na versão mais pura possível, né? Esse tipo de trabalho que vocês têm feito, super importante para estimular outras pessoas, porque eu te falo que, assim, muitas das coisas que eu estou fazendo hoje, e escutando, e aprendendo, vem do canal de vocês, vem do Bento, de um brother que você troca ideia aqui. E isso vai difundindo, porque a gente sabe que hoje o Brasil é o segundo lugar em quantidade de aves no planeta Terra, mas a gente tem pouquíssimo observador de aves ainda, né? Não se faz como atividade turística ainda de ecoturismo, né? A gente não tem um negócio muito forte relacionado a isso. Tem lá pra. Você vai pro Pantanal, tem alguma outras pessoas que fazem. Na Amazônia tem também gente que faz. Mas a gente quer trazer isso aqui também com bastante força aqui pra nossa região de Mata Atlântica, principalmente aqui no extremo sul catarinense. Você entendeu, mano?
Muito importante esse trabalho, Nilton. Também vejo que o Brasil é o segundo país com número de espécies, né? E é o primeiro em espécies ameaçadas, né? Felizmente, temos esse primeiro lugar aí. E, de fato, o turismo de observação de aves ele ainda está engatinhando no Brasil, né? Se a gente comparar com os Estados Unidos, que tem por volta de 40 milhões de observadores, que a observação de aves lá ela gera uma receita maior que a soja no Brasil, cara. É incrível esse número, é incrível isso.
Tá, merda.
Então, e no Brasil, parece que o Wikiaves tem por volta de 40, 45 mil usuários. Então, baseado nisso, acredito que a gente tenha de observadores assíduos que fazem viagens, que compram câmeras, que fotografam semanalmente, ou que saem para observar. Então, acredito que a gente deva ter por volta de 50 mil observadores, comparada a 40 milhões nos Estados Unidos. Então, a gente vê um potencial muito grande aí, e de fato está concentrado na Amazônia, no Pantanal, mas isso aos pouquinhos está mudando. A Mata Atlântica tá começando a se destacar lá fora. E também é importante lembrar, você falou mesmo falando disso, né, a gente vê que o próprio canal do ornitólogo William Menke, que faz o Planeta Aves. Eles estão com um canal no YouTube com 600 mil inscritos, então a gente vê que olha o potencial que tem. Ele tem 600 mil inscritos, os vídeos estão bombando, então a gente vê que é possível chegar lá. Tem tanta gente interessada nisso, então é só uma questão da gente continuar trabalhando, continuar acreditando que, consequentemente, isso vai plantar essa semente de sustentabilidade, de preservação e de entretenimento, assim, como que posso dizer? Um entretenimento, um esporte, assim, algo legal, que agregue na vida das pessoas, sabe? Porque a gente acha que a natureza, as espécies, assim, é um patrimônio de cada pessoa, sabe? Você vê aquilo, você sentir aquilo, é um patrimônio de cada brasileiro aquilo. A gente tem o dever de conhecer e proteger a nossa fauna.
Poxa, animal, meu, com certeza. E aí entra nesse propósito que eu acho que foi bem a ideia que vocês tiveram na hora de criar o projeto da Expedição Mata Atlântica, né? E aí eu queria que você desse, porque assim, é o que eu sigo hoje, eu tenho assistido muito, tava falando no último episódio que a gente gravou com esse meu amigo Bento, ele mesmo falou, cara, eu deixo no, na folhinha ali para acompanhar a Expedição Mata Atlântica, que eu tenho que lembrar de assistir, de tão foda que ficou a parada. E
Legal.
aí, fala um pouquinho a respeito de como que funciona, qual que é desse projeto, Expedição
Claro.
Mata Atlântica.
Então, assim, Bento, o BirdCheck Brasil a gente começou em 2019, né? Em 2019 a gente produziu 8 episódios aqui na região de Florianópolis. O primeiro a gente foi em busca do Moço Diabo. Eu saí para gravar um vídeo e falei, não, hoje vamos fazer diferente, vamos fazer depoimento antes e depois. E deu uma maior sorte, foi coisa do destino mesmo. A gente achou o bicho, deu um filme muito legal, e a partir desse primeiro episódio a gente saiu gravando esses outros 7 filmes, que foi a primeira temporada. Daí, eu já vendo isso, eu falei, pô, a gente está muito aqui, só não podemos ficar só em Floripa, né? Eu estava bem, eu tinha recém vendido a minha parte da empresa que tinha com meu irmão em São Paulo, então eu estava com uma graninha, eu queria investir, eu acreditava muito nisso. tive várias ideias assim malucas de fazer torre de observação, de umas coisas doidas, comprar um barco para levar as pessoas para observar a lagoa, umas ideias muito loucas. Daí eu tive a ideia, começando a produzir os filmes, estava muito certo. Eu falei, não, cara, vamos ter que traçar um plano e expandir a nossa rede, né, cara? Temos que gravar fora de Florianópolis, temos que sair daqui. Então a gente traçou um plano de gravar em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, em cinco estados diferentes, justamente para conhecer os principais pontos de observação de aves, os hotspots, estar com os principais guias, biólogos, observadores de cada região. Então a gente traçou esse plano. O plano inicialmente era gravar oito episódios para ser lançado em um ano. Só que no meio do caminho ali, quando a gente, a expedição estava quase saindo, a gente deu a pandemia, a gente teve que esperar um pouquinho e esperamos. Daí gravamos em etapas, né? Gravamos a primeira etapa no Rio Grande do Sul, gravamos aqui em Laguna, gravamos a primeira etapa Laguna, Reserva do Taim e Serra Gaúcha. Então dividimos em três etapas. E no final das contas, a gente acabou gravando 15 episódios e não 8. Gravamos 15, então a gente ia gravar 8 para lançar em um ano, a gente acabou gravando 15, que estão sendo lançados em 3 anos. Então agora a gente está para lançar o nono episódio, e gravamos lá na região, em São Paulo, na região de Itapiraí, Trilha dos Tucanos, Parque Legado das Águas. E depois do nono, a gente vai até o 15º episódio, que termina lá em Peruíbe, com o nosso amigo Fábio Baraca.
Olha aí que firmeza, hein? Pô, sinceramente ficou espetacular. O daqui das Serras Gaúchas, aqui da região sul aqui, ficou alucinante. Inclusive, eu já tô assim, ó, de olho em algumas das espécies que vocês tiraram foto. Eu vou ter que achar algum lugar aqui essas aqui, né, meu? Vamos tirar foto desses bichos aí. E você tava falando que isso aí é uma produção independente, né? Produção independente, né? Naquele estilo, assim, vai, investe sua grana. Faz um negócio bom para a sociedade aí e vamos investindo, vamos aplicando, sem apoio, sem patrocínio de ninguém, de nenhuma empresa, de nenhuma entidade.
Não, de ninguém. Assim, vira e mexe, não que a gente não queira, claro que a gente quer, a gente precisa. Vira e mexe, a gente manda uns e-mails, faz uns contatos, mas ainda não conseguimos nada. Agora, pro ano que vem, a gente vai começar aí a fazer uma lojinha, né? Começar a comercializar umas camisetas, algumas coisas. E vamos tentar aí, depois da expedição, ver se a gente consegue, de repente, um financiamento coletivo, algum modelo de negócio assim, para a gente começar a capitalizar isso, né? Não que a gente, assim, queira ficar rico com isso, assim. Acho que o objetivo nosso é, tipo, conseguir pagar o custo de produção, já acho que já é um sonho, sabe? Pô,
Maravilha.
a gente vai produzir isso aqui, a gente não vai precisar pagar nem estadia, nem transporte, nem alimentação. Pô, isso já vai ser um ganho legal, né? Se a gente conseguir ainda pagar o nosso tempo de trabalho,
Olha aí.
nosso tempo de edição aqui, daí vai ser já um sonho. Mas acho que aquilo lá, né, Milton? Acho que a gente procura dedicar o máximo, né? Cada cena que a gente faz, em cada viagem, em cada edição, em cada detalhe de edição, a gente procura dar o melhor, fazer um negócio consistente, que acredito que em algum momento a coisa vai acontecer, assim.
Com certeza, é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam, né, mano? Já dizia o
É verdade.
filósofo da grota aqui, nosso amigo Ricardo Baltazar, o Ratinho. E aí, mas é isso também, porque daqui a pouco se a pessoa tá muito desesperada só pela questão de patroa e essas coisas, daí pegam, começa a perder um pouco da essência da história toda, né? É legal o formato que vocês estão fazendo, que vai, ele vai andando em sintonia com a ideologia de vocês, né? E quem abraçar daqui a pouco um projeto desse aí vai também abraçar essa ideologia que vocês seguem, né, cara? Que vai além do que você falou de ficar rico. Se ganhar uma grana, melhor ainda, né?
Melhor ainda.
Mas, pô, hospedagem aqui na região dos Aparados da Serra é fácil vocês conseguirem, meu. O dia que vier gravar, daqui a pouquinho a gente vai trocar essa ideia, até depois em off aí, porque o dia que a gente for fazer evento, for fazer coisas aqui, tem hospedagem é certo que a gente consegue para vocês, mano. Entendeu?
Legal,
Pra vir pra cá e divulgar a região, achar, caçar uns passarinhos aí, né? No bom sentido. Porque até deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu postei esses dias ali no nosso no nosso novo canal ali do Instagram, na nossa página do Instagram, né? Que é o Birdwatching Aparados, para ajudar a divulgar aqui, né? Essas observações aqui. Mas aí eu, poxa, eu tinha saído no fundo de casa aqui pra. Tinha uma juruviara, né? Tava cantando aqui e tal. Eu falei, vou ali tentar tirar uma foto desse bichinho. Tô aqui marcando mesmo. E levei a tal do playback, que o Carlos Rizzo chamava de isca sonora. Aí levei ali e falei, vou soltar esse trem aqui, né? Aí soltei, cara, ela voltou cantando, mano. Mas numa versão assim de música ruim, que ela não tava legal, tá ligado? E eu fiquei meio afetado com essa situação assim e falei assim, eu acho que esse passarinho não curtiu essa disputa não, né, mano? Não vou mais soltar a isca sonora, né? Então assim, fiquei. Hoje eu opto aqui. Desde que eu comecei agora, eu fui aprendendo, tô aprendendo várias coisas. Mas uma das coisas que eu percebi é que, cara, eu não sei soltar a isca sonora do jeito certo. Pode ser que eu atrapalhe a fauna aqui da região, né? E aí, nesse ponto também, né? Como é que funciona para vocês, assim? Pô, vai captar alguma coisa, captar imagens, vai. Até que ponto. Se usa uma isca sonora ou não usa? Qual a ideologia de vocês a respeito disso?
Olha, Newton, resumindo isso, cara, em 8 segundos, a gente nunca deve colocar o nosso bem-estar como pessoa, como observador, na frente do bem-estar da ave.
Tá, merda.
Resumindo é isso, cara. Mas assim, no começo do nosso projeto, a gente ainda era observador inexperiente, a gente ainda é aprendiz, né? Então a gente é expert na arte de produzir conteúdo de observação de aves, conteúdo de filme, audiovisual. Mas a gente ainda não é observador profissional, a gente não tem um super conhecimento, a gente ainda é aprendiz, embora a gente já esteja aí 4, 5 anos direto nisso. E no começo do projeto, a gente queria mostrar simplesmente a beleza das aves, sabe, as cenas bonitas, só que com o tempo a gente foi vendo que tem toda uma responsabilidade, né, Newton?
Pô.
Então não pode chegar lá, a ave tá com o ninho lá, a gente não pode chegar tocando playback, porque ela vai abandonar o ninho para ir defender o território dela.
O gato.
Então, meu gata.
O gato tá com fome. O meu, quando começa a miar assim, e fica com fome a cada 5 minutos. Não sei se o seu é assim.
Não, pior que eu dei comida para ele antes de começar.
O meu é a
Mas
cada 5 minutos tem que dar comida. Mas então, desculpa aí, te atrapalhei. Daí, qual que é
tá.
dessa fita aí?
Então, continuando. Daí a gente viu que tinha toda uma responsabilidade por trás. Não era só gravar a imagem bonita de aves. Tem toda uma responsabilidade. Tem toda uma responsabilidade de ter o nome da espécie correto. Nós erramos alguns nomes no começo. Ainda erramos, de repente, algum nome científico, alguma coisa a gente ainda erra. Mas hoje a gente já tem uma galera que ajuda a gente a fazer a revisão. Então, como eu falei, cara, acho que a gente viu que tinha uma grande responsabilidade. Não era só gravar aves, a gente tem toda uma preocupação em gravar o bicho da maneira mais natural possível. Se não, a gente usa o playback, né? Como a maioria dos observadores usamos o playback, sim. Mas a gente tenta usar com moderação, né? Até mesmo a questão do drone, né? A gente usa drone para fazer imagens, né? Imagens amplas, aéreas. A gente tem muito cuidado com drone, porque de fato o drone ele atrapalha, ele assusta as aves, mas a gente toma muito cuidado para usar o drone para voar, para a gente não ter nenhum problema. A gente procura sempre assim achar um ponto de equilíbrio, né, em voar e não voar. Um ponto de equilíbrio, às vezes achar uma altura legal que não assuste a ave. Teve um caso lá em Laguna, que o Silvio, que opera o drone, estava gravando um monte de biguá empoleirando assim, ó, milhares de aves empoleirando. Aí quando ele subiu, ele chegou numa altura que estava afugentando as aves. Não é o que a gente quer, até mesmo porque a cena não fica legal. Você vai gravar o bicho fugindo, a gente não quer isso. Aí depois ele achou uma altura que já não estava influenciando. Ele achou a altura, aí conseguiu uma cena. Subiram a altura depois dos bichos, os bichos continuaram passando, seguindo a mesma direção que eles estavam indo. Então, a gente procura usar com moderação e com aquilo que eu falei no começo, cara. A gente nunca coloca o nosso bem-estar na frente do bem-estar do bicho. E acho que assim, acho que a observação de aves também. Você sabe que se você vai um dia ver todos os bichos do município num fim de semana, qual vai ser a graça, cara? Então, né? E é legal você sair da observação de aves com vontade, né, cara? Igual quando você vai pegar onda, cara. Quando vai pegar onda, você não pode pegar onda até se esgotar. Você tem que sair da água com vontade. Então, pega uma onda legal, saiu, pô, saiu, mas sai com aquela vontade, né? Porque o cara vai falar até se esgotar, depois o cara tá tão cansado que, cara, então, acho que tu vê todas as aves do Brasil em um ano, cara, daí tu vai ficar sem, entendeu?
É verdade, cara. Poxa, isso é super importante também de ser falado aqui, porque tem gente que, é igual você falou, assim, quando começa tá desesperado para poder ver logo todas as aves, às vezes pode até ficar meio frustrado, porque não vai conseguir ver assim de primeira, né? Ou vai começar a sair metendo playback aí pra que a torto e direito. É aquilo que eu falei, eu optei por não fazer agora, não soltar o playback, porque eu não tenho conhecimento nenhum da parada, mano. E eu, a única coisa que eu sei é que é aquilo que você falou, tem que usar com responsabilidade. E o fato de eu não saber usar, eu vi que eu tava atrapalhando ali. Uma usadinha, cara. Foi uma. Liguei assim, a bichinha escutou o barulho. Daí depois eu peguei, desliguei, pedi desculpa pra ela, a gente ficou amigo de novo. E eu saí pra dar um rolê em volta ali assim. Daí eu falei, não, agora eu vou caçar com o olho só mesmo, que der, tiver perto de mim eu tiro foto, que não tiver, beleza. Escuto um ninho. É, e ré, talvez? É, o nome. E ré. Um ninho de ré. Com um monte de passarinho dentro ali. E eu falei, mano, olha só a responsabilidade. Podia ter espantado a mãezinha, o pai aqui. E aí, assim, o cara vem com esses papinhos de que, ah, natureza, hashtag preservar, Mata Atlântica e no estudo que tá fazendo. Então eu falei. Por enquanto eu não posso usar. O dia que eu sair com vocês, por exemplo, e ver como é que é, perguntar, né, com o Bento, com o Gustavo Luz aqui, que é uma referência também na observação de aves, aí sim, né, mano? Daí eu acho que aí eu vou estar fazendo o procedimento correto. Isso que você falou, é massa que você também estimula outras pessoas a entenderem que não pode chegar e querer ver todos os bichos de uma vez e para isso não ter parcimônia na hora do uso de um bagulho tão assim complexo que é o. É a isca sonora ali, né, meu? Então, nota mil, né, cara? Eu tava querendo também perguntar isso pra você, pra ver se eu tava muito viajando ou se eu tava certo mesmo de ter desligado a parada. Então, assim, pelo fato de eu ser prego nessa parada, eu tô certo de ter desligado, então, né?
Só complementando aqui, acho que como, né, o nosso professor aqui, Guilherme Brito, fala, tem que usar o playback com parcimônia, né? Muito cuidado na hora de usar o playback. E assim, é tão legal quando tu vê o bicho sem nenhuma interferência de playback, nada, sabe? Exige mais do observador, sabe? Se tu viu a Jurubiara lá um dia, você viu que chamou no playback, ela veio, ficou meio agitada e tal. Cara, vai no outro dia sem playback, tu já sabe que ela tá ali. E vai, olha ali, às vezes, cara, é muito louco quando você tá no mato e você observa ela te observando, cara. Isso é muito legal. Então, tem muito observador que é o estilo mais conservador. Às vezes eu vou pro mato só com binóculo, sem o playback já de propósito, porque exige um pouco mais de você. Você não fica, ah, vou sentar aqui, vou chamar. Assim, às vezes perde a graça, sabe? Então, você vai entrando, você vai mais devagar, sabe? Procura ver o que que ela está fazendo, que árvore que ela está, o que que ela está comendo, qual a altura dela, qual o horário do dia. Então você acaba conhecendo mais sobre o comportamento da árvore, o que que ela está comendo, o que mais. Então tem observadores que são mais conservadores, cara. Tem observador que não gosta não usa playback, não gosta de fotografar ave no comedouro. Não gosto de fotografar em estrutura, sabe? Cerca, muro, fundo de poste, carro. E também é legal da observação é isso, porque tem vários tipos de observadores, né? Tem observador que gosta de fotografar só ave em ambiente urbano. Tem observador que gosta de fotografar só ave no galinho com fundo verde. Legal. Tem observador que gosta de fotografar só ave pousada, outro só ave voando. O outro só gosta de fotografar beija-flor, o outro só coruja. Então, o legal da observação é isso, que agrega vários estilos de observação.
Que massa, é para todo mundo, né, mano? E aí tem que saber respeitar as diferenças também, assim como qualquer coisa na vida, né, meu? E aí assim, que nem esse que tá latindo aí, se aparecer no fundo é o Floco, o cachorro do vizinho aqui, é meu parceiro. Mas agora ele tá nessas, quando vai começar a fazer. Bom, é o que ele sabe fazer, né? Ele late, né? Passarinho pia, gente fala e cachorro late. Ele tá fazendo isso só agora. Mas relacionado assim às atividades que vocês fazem hoje. Você hoje sobrevive, você já estava explicando que não é pelo bird check, ainda é algo que vocês fazem por essência, alternativo e tudo mais. Mas qual que é a fonte de renda sua principal hoje? O que que você trabalha hoje? É com aves ou é com audiovisual? É com o quê?
Então, agora a gente está, o bird check está começando aos pouquinhos ganhar alguma coisa. Esse 2 fins de semana atrás, a gente foi fazer a cobertura de um evento lá em Santa Rosa de Lima, Festival da Araponga, e já rolou um cachê. Então, aos pouquinhos, a gente está começando o nosso sonho é esse, a gente poder viver só disso, mas hoje a gente não vive disso. Eu sou profissional do audiovisual, eu sou videomaker, né, fotógrafo, editor. Então, meu ganha-pão é esse, mas eu também faço uns bicos, né? Trabalho de Uber também, às vezes. E o Silvio também. O Silvio é do audiovisual, ele trabalha como operador de drone, ele também trabalha como produtor de cinema, ele também trabalha numa marcenaria também. Então a gente tá na correria aí, cara.
Desenrola, né?
A gente
A
desenrola.
real é que no Brasil, se a gente não desenrolar, né, mano?
É.
Não vai, né? Aqui é a mesma coisa. Daí eu vou aqui, ó, é guia. Daqui a pouco trabalho com a parte de design gráfico, meto umas fotografias também. E assim o cara vai desenrolando, né, mano? Se precisar, entrego umas pizzas. Já fiz. A gente, quando. A gente ficou em viagem um tempo atrás aí, eu com a minha esposa. Eu gosto de falar com a minha mina. Né, mano? Mas os caras falam que gente de 40 anos não pode chamar de mina, que parece velho querendo ficar novo. Mas a fita é que é a seguinte: eu e ela a gente ficou num rolê um tempo atrás, ficamos 6 meses na estrada, morando dentro de um Corsa. E quando a gente voltou, tava sem trampo, sem grana. E a gente foi lá e vai trampar de noite. Eu trampando de dia de guia, de noite vai lá trampar de garçom. E brasileiro é assim, mano. A vantagem nossa é que a gente desenrola, né?
Desenrola, é isso aí.
Tem que ser, mano. Não dá, né? E aí você. Falar nisso, você é casado, tem mina, família aí?
Sim, eu tenho namorada.
E a mina dá observação de aves também?
Então, ela também. Hoje ela já atolou mais um pé na observação. No começo ela gostava de aves, tudo, achava mais, mas com o tempo ela foi vendo, ela foi entrando, e hoje ela já fala. Tem fim de semana que ela já fala: não, eu quero observar aves, quero ir não sei para onde. Aí pegou o binóculo, ela já tá vendo que.
O troço é viciante, né, meu? O Fred Crema, quando colou aqui, ele veio fazer um treinamento aí junto com a Urbia, que é a concessionária que cuida dos parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral aqui. E aí ele acabou fazendo um treinamento para nós, que somos condutores aqui e tal. E ele falou, cara, isso aí é uma atividade viciante. E é real mesmo, mas eu pergunto da mina, porque, cara. Antigamente tinha uma impressão que também esse tipo de atividade era uma coisa voltada especialmente pra gente velha e pra homem, né, mano? Mas hoje a história tem se mostrado aí que tava errada, que tem várias minas que estão entrando, embarcando de cabeça no mundo das aves. Inclusive, eu já tô seguindo algumas que fazem postagens aqui em Instagram, fazem uns trabalhos muito legais com a parte de fotografia. Então isso é legal demais, porque isso é além de ter as diferenças de observador para observador, também é uma atividade que você coloca desde criança, idoso, jovem, meio velho, mulheres, homens, né? Uma atividade que é para todo mundo mesmo, né, cara?
Exatamente, todo mundo se entende. É igual o skate, como eu falo do skate, né, Milton? No skate é uma ferramenta de sociabilização, né?
Pra caramba.
Então, se vai na pista de skate, tem o cara mais humilde, que tá trocando ideia ali com o cara de classe alta, que já tá trocando ideia com outro cara ali que é artista, todo mundo se cumprimenta, todo mundo se respeita, e o lugar ali é o templo, tá? Ali todo mundo se respeita, todo mundo se conhece, todo mundo dá a mão, e a observação de aves é mais ou menos por aí. Isso que é legal, uma ferramenta de sociabilização.
E é bem isso que você falou, cara. Atividades que é atividade que vai manter a gente em conexão com a gente mesmo. Saber que não tem diferença nenhuma da gente por qualquer outra ser no planeta, né, mano? É atividade que estimula respeito, atividade que te põe no centro, que te transforma também numa pessoa melhor, né? Eu acho que no final das contas também a arte de tanto de qualquer esporte desse tipo, skate, surf, a observação de aves. Também, além de nos deixar melhor, da gente ficar melhor no final do dia, também nos transforma em pessoas melhores, né, meu?
Verdade. Tem razão, o Newton. Você aprende a respeitar, você aprende com as pessoas, você se sente bem, né? O nosso projeto ele surgiu, cara, porque o Eduardo Borba, observador aqui de Florianópolis, ele me mandou mensagem no Instagram, ele viu que eu fotografava aqui e falou: velho, deixa eu fazer umas fotos de aves aqui, eu também, vou marcar de sair. Então, o cara me convidando para observar, meu projeto surgiu assim. Se às vezes ele não tivesse mandado essa mensagem, meu projeto não teria existido. Inclusive, antes do Borchek existir, eu fiz a mesma coisa. Eu acompanhava a Cacá Oliveira, uma grande fotógrafa aí, e eu vi que ela estava em Florianópolis. Falei: pô, essa mina aqui faz altas fotos, meu. Vou convidar ela, ver se ela me responde aqui, né? Eu falei: ô, tá aqui em Floripa, vamos fotografar. E ela topou. Eu falei: pô, que legal, vou fotografar com a Cacá, a minha fotógrafa pra caramba. E ela já levou uma outra amiga dela nesse dia. Então, a observação de aves, ela como ferramenta de socialização, é algo incrível, cara. Porque hoje, ainda mais hoje, né? Depois toda essa questão da pandemia, as pessoas ficaram mais introvertidas, né, cara? Então, assim, é legal você observar aves sozinho, cara. Às vezes eu vou sozinho, é importante. Mas quando tu vai com alguém, quando tu compartilha a emoção com alguém, cara, é tão legal ter essa lembrança, sabe, cara? Você passar por um arrobado ou achar uma espécie diferente, fazer um lacre, é tão legal tu compartilhar dessas lembranças assim, cara. Então, observação de aves, ela junta todo mundo, aí todo mundo se entende, e é o que a gente gosta de mostrar nos nossos filmes, cara. Quanto mais gente a gente conseguir entrevistar no nosso filme, com diferentes pontos de vista, a gente acha mais legal e o negócio tem um alcance maior ainda, porque a pessoa gosta de ver pessoas falando, né?
Com certeza, poxa, que massa, cara. E eu acho que a gente tá indo por esse caminho, né? Hoje tá aumentando o número de pessoas, que nem você falou, a pandemia fez com que as pessoas quisessem sair mais de casa, mas não mais para lugares com aglomero, procurarem lugares mais próximo da natureza, né? E a gente precisa também, né, cara? Vamos combinar que a gente precisa voltar um pouquinho mais para consciência, assim, natural, né? Não dá
É
mais
essência.
para arrebentar o planeta do jeito que a gente está arrebentando, né, cara? Consumir desenfreadamente do jeito que a gente está consumindo. Então, assim, esses tipos de ações que vocês ajudam a propagar vai acabar trazendo mais pessoas ainda para esse lance da consciência mesmo de si, consciência do planeta, de estimular pessoas a estarem buscando a observação de aves como uma atividade para se tornar uma pessoa melhor. E aí eu te pergunto uma coisa: quando vocês estão gravando, vocês estavam me falando que tem o Silvio, né, que tem a parte do drone, você faz a parte de audiovisual, no quesito equipamentos, que é uma coisa interessante, né? Eu sei que a pessoa pode começar com o celular, só com a vista e marcar num papelzinho, mas para quem tem curiosidade, eu sou uma pessoa que sou curiosa a respeito disso. Que tipo de equipamento hoje que o Márcio usa?
Ah, então, a câmera principal do Wojtek é uma Sony A7 III, é uma câmera mirrorless, né? Full frame, é uma câmera muito boa, ela tem um sensor estabilizado. E a lente principal que a gente usa é uma Canon 400mm, 5.6 de abertura. Então, a câmera é Sony e a lente é Canon, então a gente precisa adaptar ela. Um adaptador Metabones. Então, isso não é muito bom, mas funciona bem. Então, essa é a câmera principal. Aí a gente tem algumas lentes, né? Tem uma lente 50mm da Sony também, que a gente usa para fazer as entrevistas. E a gente tem a câmera 2, que é uma Canon 7D Mark II, com uma lente wide, né? Uma lente 11-16 para fazer cenas bem abertas. Tem também uma lente Canon 85mm 1.8, essa é a câmera 2. A câmera 3 é o drone, que é o drone DJI Mavic Zoom. E a câmera 4, que já descansa, é a GoPro 360, a GoPro Max, né? Que acabou estragando aí, porque eu entro no mar para fotografar e acabou oxidando lá os componentes.
Puta merda.
Então, a expedição foi gravada com essas quatro câmeras. A gente optou por não gravar com o celular, para a gente ter uma qualidade ótica melhor. Mas são essas quatro câmeras: GoPro Max, o drone, Canon 7D Mark II e a Sony a 7.3.
Eco, não é brincadeira parada, né? Logo você vê que pela qualidade das imagens ali que o celular não era mesmo, né, meu? O que deixa a gente mais tranquilo, a gente que trabalha, que usa essa parte do audiovisual, da fotografia, em relação ao celular também, né? Porque era um medo que eu tinha muito antes. Poxa, mano, daqui a pouco o celular vai estar tomando conta de tudo, mas, cara, vai ser difícil ter uma qualidade que oferece, por exemplo, uma Sony que nem você está gravando hoje, né? Entendeu?
Mas assim, também, Newton, o importante também não é nem o equipamento, é o operador ali, né? Você tendo um conhecimento bom de luz, de enquadramento, de perspectiva, você consegue extrair, ter bons resultados com equipamentos mais simples, né?
Sim. Quando a gente fala de equipamento, né? Você acabou de falar de vários equipamentos que vocês usam hoje aí. E as pessoas, às vezes, elas se melindram em começar a fazer uma observação de aves porque ela não tem grana para comprar uma Sony Alpha, porque ela não tem grana para comprar uma lente 400 mm. E o que que você diz sobre isso?
Com o celular você consegue gravar aves assim, só que tu vai ter que desenvolver, porque o celular tem uma lente aberta. Então tu vai ter que desenvolver uma técnica para se aproximar da alve. Então tu vai ter que camuflar, tu vai ter que deixar o celular gravando, vai ter que fazer todo um esquema. Então tu vai ter que se esforçar para conseguir gravar. Às vezes, pô, com o celular você coloca no comedor o celular, fica perfeito, cara. A ave vem pertinho, você deixa gravando ali, fica bem pertinho. Então, tem que saber usar o seu equipamento da melhor forma. O melhor equipamento que tem é o que está na tua mão, no teu bolso. Posso dar algumas dicas rápidas, assim. Eu costumo dizer que são alguns pilares, né, para fazer bons vídeos de aves. Acredito que o primeiro é a distância que tu tá da ave, né, a distância. Quanto mais perto tu conseguir chegar, melhor, né, sem atrapalhar o comportamento da ave. Aí tem a perspectiva, né? Se você, quanto mais na altura da ave tu tiver, melhor, que você vai estar no ambiente dela, você vai ter um ponto de vista de uma ave igual a ela, né? Se você estiver muito embaixo, tu pega muito a barriga dela. Então, quanto mais no olho dela tu tiver, melhor. Se tu tá gravando água, você tem que estar bem baixinho, bem na linha da água, que deve estar no ambiente dela. Então, a perspectiva, também tem a luz, tem que conhecer a luz, né? A luz da manhã costuma ser melhor, luz do fim de tarde também. E a direção da luz também é importante, né? Então, você fotografar no contraluz, você não vai ter uma nitidez legal, porque vai ter uma luz contra ali. É igual você olhar contra o sol, cara. Vai ter uma. Vai te atrapalhar. Agora, se põe sol nas costas com a luz direta, assim, ó, você vai ver as cores, né? E uma luz dura de sol direta, ela gera sombra, né? Então, você tem que saber usar a sombra ao seu favor. Uma luz difusa, um dia nublado, é uma luz que não gera sombra. Então, ela dá mais detalhe de pena. Um outro pilar também é a distância do fundo. O fundo é a distância do fundo, né? Porque se você tem um fundo muito próximo da ave, tu não vai conseguir fazer aquele desfoque. Vai ficar um pouco confuso ali, a ave com o fundo. Agora, se você consegue colocar a ave num fundo bem distante, agora é o meu gato e o cachorro do vizinho. Então, outro pilar é, se você consegue colocar a ave, tá numa distância bacana da ave, numa altura do olho da ave, e ela tá bem distante do fundo, tu vai conseguir desfocar o fundo e com a luz legal, então tem toda essa combinação, né? Perspectiva, luz, distância, o tipo da luz, tem tudo isso. E também o que é muito importante, uma dica muito importante, que às vezes muita gente deixa de fazer um material legal por causa do reflexo na tela. Se você está olhando para sua tela e gravando vídeo e está com muito reflexo sua tela, você não vai ter uma ideia legal se aquilo está bem balanceado, se está escuro, se está claro, porque tem muito reflexo. Você pode resolver isso como? Você pode botar uma camiseta em cima da sua cabeça e olhar a tela sem esse reflexo do céu. Porque daí você vai conseguir ajustar melhor a exposição. Ou tu pode fazer de papelão, fazer uma caixinha de papelão assim, para bloquear fazer um parasol na tela, para você conseguir olhar melhor o que tu tá fazendo. Um outro pilar também é a estabilização da câmera. Quando você tá usando lente de longo alcance, a imagem tende a tremer muito, a vibrar muito. Então tem que ter um tripé bem estável. Para quem usa o tripé leve, é legal até às vezes você prender a mochila no tripé. O tripé fica um pouquinho mais pesado. daí vai vibrar menos. Então você tem que tomar cuidado com a vibração também é um outro ponto. E acho que basicamente é isso aí, cara. Mas acho que não é o equipamento, ele não pode ser, você não pode ficar, a minha lente é só 300. Pô, uma das melhores fotos que eu fiz de coruja foi com essa lente 50 milímetros, cara.
Olha aí.
Claro, a coruja tava bem pertinho. E o detalhe, eu fiz sem flash, eu fiz com luz contínua, luz de vídeo, né? Eu fiz sem o flash, ela tava bem pertinho, mas eu tava com uma 50 milímetros, é uma foto linda. Então, e muitas vezes, cara, às vezes você tá com uma. Quantas vezes eu já não tava, que a minha lente é 400 fixa. Quantas vezes a ave veio tão perto que eu não tive tempo de achar ela na tela. Porque quanto mais perto ela fica, mais difícil eu achar. E o foco fica muito difícil. Mas muitas vezes eu falei, pô, se eu tivesse com uma 200 aqui, eu teria feito a imagem legal. Então, resumindo, é isso aí.
Ah, então, quer dizer que não é muito do equipamento, é que nem você falou, é mais do equipamento que você tiver na mão e saber utilizar, né? Que não adianta nada a varinha mágica ali se o cara não sabe tirar a magia que tem o troço, né?
Exatamente, às vezes você fala, pô, eu tenho uma GoPro, quero gravar aves com uma GoPro. Pô, realmente a GoPro você tem que estar muito perto, porque a lente ela empurra, né? Ela deixa tudo pequeno, se estiver longe fica minúsculo. Mas tu pode deixar ela gravando, deixar ela num ponto que a ave vai vir, ali no comedor, por exemplo, e acionar com o celular. A ave vai vir pertinho da câmera. Então você desenvolve técnicas para conseguir gravar com aquela, né? Quantas vezes a ave não. Você fala, pô, a mãe da lua, às vezes ela vem no mesmo poleiro toda noite. Então, às vezes, tu já deixa a GoPro, o celular ali gravando, já gravando, tu chama ela, quando ela pousar, tu acende a lanterna, lá de trás. Então, com o celular, você vai ter uma imagem bacana da mãe da lua, entendeu?
Animal, é isso aí, cara. Pô, altas dicas. E é legal porque também estimula daqui a pouco as pessoas que querem começar não só a prática da observação de aves, como também a prática de fotografia, filmagem, né? E ela saber que é possível, né, fazer essas fotos e vídeos com o celular ou com uma GoPro, mas essencialmente é importante ter uma lente tele, né? Uma lente que vai buscar. Mas trazer mais perto o passarinho da gente no caso da fotografia, né?
É
Então.
só concluindo aqui, Milton. E também, resumindo também isso, a fotografia nada mais é do que escrever com a luz, né? Fotografia, foto é luz, grafia é escrita. Então, a qualidade da imagem, ela está diretamente associada à qualidade da luz, cara.
Sim.
Então, claro, isso associado àquilo que eu falei, a perspectiva, a distância do fundo, tudo isso.
Pois é, cara, isso é eu falo isso porque tem gente que acha que às vezes vai chegar, eu quero começar a tirar foto de passarinho, daí acho que vai comprar a melhor câmera que tem, a melhor lente que tiver, a mais cara, que às vezes a melhor não é a mais cara, a gente sabe disso, né? Mas vai comprar, vai achar que o negócio vai fazer a arte sozinho. Não é, né, meu? Você tem toda a parte de técnica, que nem você deu as dicas aí já, que a pessoa vai ter que dominar, porque senão ela não vai conseguir tirar um bom resultado da máquina. Ela vai ter que entender de abertura, ISO, velocidade, né, cara? Então não, não é importante quem ouve isso aqui entender que é isso. Não sai gastando, porque até porque a observação de aves não tem a ver com consumo desenfreado, muito pelo contrário. A gente quer atividade que estimule a preservação ambiental e dentro desse âmbito o consumo tem que ser consciente. Então não basta chegar aqui e gastar todo o seu 13º agora para comprar uma. Apesar que o 13º nosso aqui da situação nossa de brasileiro não vai comprar nenhum filtro para uma lente hoje, né? Mas não vai sair gastando que nem um louco, se endividando aí, meu, para poder comprar equipamento que você não sabe usar ainda. Pesquisa primeiro, né? Vai dar uma olhadinha certinho se é isso que você quer fazer. Se de repente sua pira não é tirar foto, às vezes é só sair e observar a ave mesmo, né? Escrever num papelzinho, no estilo que o Márcio tinha falado de ser mais conservador, né? Tem uns caboclos assim, né? E a gente sabe que tem gente que gosta de gastar à toa. Então, assim, ó, a dica é: não sai que nem louco aí comprando coisa que você não sabe usar e você não sabe se é isso que você quer ainda, que você vai se arrepender, que a câmera dá trabalho depois pra editar, né, meu?
Dá trabalho para os filmes, principalmente.
Nossa Senhora! Então, assim, só quem tá ligado mesmo, como é que é a treta, como é que é o trabalho do negócio. É um segundo trampo. A parte mais fácil é sair e registrar, às vezes.
É
Mas,
verdade,
né? Mas depois, na hora de editar, de colocar tudo em sintonia, equalizar tudinho, dá um trabalho louco. Então, tem que ver bem direito esse negócio, né? Ô, Márcio, mas é o seguinte, brother. Aqui a gente já bateu todas as pautas que eu tinha deixado aqui pra gente trocar a ideia. Né, o papo mais ou menos ele é isso mesmo. A gente vai finalizando dentro de um prazo de 1 hora mais ou menos nesse bate-papo que é justamente para poder a gente deixar o negócio interessante ainda, que nem a gente tinha falado no começo. Não adianta ser um troço de 3 horas aí e não ter conteúdo, né? E hoje foi altos conteúdos. Eu espero, cara, que você tenha curtido, né? A gente vai se encaminhando para a finaleira aqui. Eu espero que a galera também, quem ouviu, tenha curtido, que pegou as dicas, pegou as referências e que possa segui-los e aprender mais sobre o mundo do audiovisual, principalmente focado na preservação e nas aves. Então, você pode fazer a gentileza de deixar suas redes sociais aí para quem quer te seguir, parça?
O BirdCheck Brasil, o Instagram do BirdCheck Brasil é arroba BirdCheckBrasil, YouTube também, YouTube barra BirdCheck Brasil, meu Instagram pessoal, Márcio Conrado Cunha, e o Instagram pessoal do Silvio é Drone Silvio, e é isso aí, essas são as nossas redes.
Maravilha, maravilha, brother. E já vou te deixar aí, né? Que agora ficou na missão, mano. Vamos ter que armar. De vocês virem aqui fazer umas capturas de imagem aí, a gente filmar uns passarinhos aí, dar um rolê e a gente arruma hospedagem para vocês. O apoio já vai ter aqui, hein, mano. Já vamos começar esse lance.
Tá bom, Nilton. Vai ser um prazer conhecer a região aí. Amparados, né, Milton?
Aparados da Serra, exatamente.
Aparados da Serra, tá.
É, tava pertinho aqui de São Francisco de Paula, da onde vocês passaram ali. Se seguisse mais um pouco para frente pelos campos de cima da serra, ia acabar saindo aqui na nossa banda aqui. Então, agora já. E aqui tá em Floripa, é pertinho, né? É, inclusive, a situação em Floripa, desses tempos de chuva, a gente mandou nossas energias aí para que afetasse quanto menos possível, né? Mas a natureza se provando que, né, cara, impera mesmo quando se trata de força, né? E o Aparatos da Serra é isso, cara. Tá o convite para vocês. Um salve pro Silvio aí, né? Que na próxima queremos trombar vocês aí aqui daí ao vivo e a cores pra gente poder fazer umas imagens, ajudar a divulgar o Bird Check, vocês colocarem o Aparados da Serra dentro do roteiro da expedição Mata Atlântica também, que aqui tem potencial e é doido, hein, meu? Tem umas aves aqui que certamente vocês vão gostar de captar imagens.
Bom, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aí com essa energia e já está aqui na nossa checklist, Milton. Vou aproveitar aqui e fazer os encerramentos aqui também, as considerações finais, que é agradecer, aproveitar agradecer você, Milton, e agradecer a Rádio Outdoor aqui pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho de observação de aves sobre o nosso projeto. Agradecer também todo o pessoal aí que nos acompanha nas redes, aí todo o pessoal que participou com a gente da Expedição Mata Atlântica. E é isso aí, cara. Tamo junto.
Ô, Márcio, sem palavras, cara. Olha assim, ó, muito obrigado mesmo mais uma vez. Valeu, tudo de bom aí, sucesso no projeto de vocês, cara. Obrigado por estar tá fazendo um projeto tão foda desse aí. Eu já disse antes, vou dizer de novo que eu sou fã e quero acompanhar muitos ainda. E é isso aí, cara. Sucesso para vocês e brigadão mesmo, hein, mano.
Tá bom, obrigado a vocês, Nilton. Um abraço, cara. Agora,
Vale.
para encerrar, eu gosto de falar o que vai te fazer.
Bird Check Brasil, é nóis.
I want everybody's heard about the bird.